Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um FutCut, etc., ao vivo, mais uma live aqui do nosso canal. E eu, como sempre, estou aqui com meu parceiro, o Wanderson Oliveira. E aí, Wanderson, tudo bem?
Tudo tranquilo, cara. Vamos aí falar mais uma vez do Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela não tem muita mudança, né? Atlético Mineiro e Internacional aí liderando o campeonato, ainda com campeonato com jogos a menos, né, por causa de remarcação de datas, ainda teve aquele problema da Covid na primeira rodada, então os times estão com jogos muito, com número de jogos muito variado ainda, né? A gente ainda não conseguiu igualar o campeonato. Mas é aquilo que a gente já esperava, né? Inter, Atlético, o Flamengo ganha alguns jogos, perde outro, continua lá em cima. E é isso, e meio de semana, Copa do Brasil e Libertadores, que também começam a entupir um pouco o calendário, né, desses times, porque agora as viagens são mais longas, né, isso influencia também no Campeonato Brasileiro, porque começam a ter que fazer escolhas. E é isso, vamos falar sobre esse cenário aí que se apresenta no futebol nacional.
Ó, e a gente já começou o programa aqui com um dos nossos convidados, né, sempre o Renato Souza, que meteu atestado na semana passada, né, para faltar, né, faltou, não veio participar, mas agora a gente deu a honra da sua presença aqui novamente, né, sentimos muito sua falta aí, Renatão.
Pô, valeu, obrigado, Bruno, boa noite para você, boa noite pro Wanderson, para todos os amigos aí que estão assistindo. Falar do Campeonato Brasileiro, né, o campeonato de asterístico até agora, né, porque nem todo mundo tem o número de jogos, né, Libertadores, Copa do Brasil, tem rodada de Campeonato Brasileiro, tem um jogo do Campeonato Brasileiro no meio da semana também, né, Sport e Corinthians, e vamos falar aí. Se vai ter o jogo do Flamengo amanhã ou não, será? De repente, não, na hora.
Aparentemente sim, né? A gente tá aqui, estamos desfalcados aqui, né, nossos outros dois convidados ainda não chegaram. O reloginho já está contando aqui o cronômetro, vocês vão pagar a caixinha aqui, né? A gente vai ver quanto é que é por minuto de atraso, né? Mas daqui a pouquinho eles devem estar aí. Já tem aqui um boa noite aqui do São Pedro. Boa noite, São Pedro. Prazer.
Grande Fabinho.
Boa noite.
Você está acompanhando aqui sempre aqui com a gente. Muito obrigado. E é isso, vamos começar. Vamos começar porque teve jogo nesse campeonato, essa rodada, né? Foi uma rodada toda desmembrada, né? Teve o primeiro jogo. Foi no dia 26 de agosto dessa rodada, que o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 1-0.
Ninguém foi um jogo invisível, né, que ninguém viu.
Ninguém lembra como é que foi.
Esse jogo só quem estava lá.
Foi um gol do Luciano, né, tem ido bem, né, no São Paulo aí, depois que voltou, né.
Ele foi contratado. Ele estava contratado, né, estava Fluminense, né.
Não, ele era do Fluminense.
Grêmio, ele tava no Grêmio.
Tinha saído do Fluminense, né?
Tava no Grêmio. Grêmio, verdade.
É bom jogador.
Foi uma aposta do
Diniz.
Do Diniz, cara. Ele salvou o Diniz, porque na hora que o Diniz tava balançando, ele fazia os gols salvadores. Patou um jogo, acho que contra o Bahia.
Depois execrado lá naquele. Aquele pênalti que ele fez lá contra o Bragantino, né?
Contra o Bragantino, eu tomo
uma informação de última hora agora, o jogo do Fluminense-Curitiba, segunda-feira que vem, saiu do Maracanã e foi pro Nilton Santos.
Tá? Por quê? Mas por que será?
Vai preservar o gramado, tá
foi
trocando.
Trocado,
já tá. Foi trocado. Eu vi algumas fotos hoje, botar um tapete, só que o Fluminense parece que não... Acho que partiu do Fluminense não jogar na segunda-feira para preservar mais ainda o gramado, né? Porque tá chovendo muito esses dias.
E previsão de chuva até o final da semana também. Acho até que
o Fluminense não tem pediu para o Botafogo para jogar contra o Curitiba segunda-feira que vem, aquele jogo das 20 horas.
Podia jogar no domingo, né? Para não atrapalhar o nosso programa. vamos botar o André Pinto aqui na roda. Fala, André, seja bem-vindo.
Fala, André. André. Senhor André Pinto, tudo bem?
Como é que vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem,
tudo tranquilo.
Muita chuva aí?
Choveu um pouquinho, mas não, nada de muito grave, não. Deixa eu ajeitar aqui o cenário.
Seis minutos de caixinha, Bruno. Atenção.
É chuva e vento.
É isso aí. A gente vai descobrir como é que a gente vai colocar.
Eu tive um imprevisto.
Olha só, a minha sugestão honesta, não sei se vocês vão concordar, vocês que são os cabeças do programa. cada minuto atrasado, menos um ponto no bolão da rodada.
Só assim para a gente desbancar o João Pedro.
Olha só, é um critério de desempate, gols pró, gols a favor, aquela coisa.
A gente estava falando, André, do jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, né, que foi o primeiro jogo dessa rodada, que foi lá em agosto ainda. Uhum. Né? Aí a gente está falando que foi o gol do Luciano, o Sampaio está dizendo aqui que foi uma troca do Grêmio com o São Paulo pelo Everton, né?
O Everton não era mais utilizado, ele estava igual o Alexandre Pato, ele nem entrava mais.
O Everton bobalhão, né?
Aí o Everton saiu e já chegou sendo campeão do Grêmio, né?
Já chegou o quê?
Gaúcho, né? Já chegou no Grêmio sendo campeão gaúcho, né?
Eu não sei qual foi quem se deu melhor nessa troca. O Luciano tá indo bem, né, no São Paulo. O Everton, o Grêmio não tá indo tão bem assim no campeonato, né? O rei dos empates.
Mas aí esse São Paulo e Atlético era um jogo perigoso pro Diniz. A gente até que conversou isso no programa, ele tava balançando, né?
Tava balançando.
O Diniz ficou balançando desde o começo do campeonato, né? Até ele conseguir se recuperar aí.
O Diniz vai ficar assim, cara. Ele não vai ter estabilidade. Ele, a não ser que ele vende.
Eu acho que da zona de classificação da Libertadores, ele roda, mano.
Não, eu acho que se o Diniz cair da Libertadores, ele roda.
Isso é risco agora.
Se o Diniz foi eliminado na primeira fase, tchau, vai embora. Isso aí é fato. Isso é fato.
O jogo decisivo é contra o River lá, né?
Agora tá no Equador, né? Vai jogar contra a LDU. Possibilidade de passar a dificuldade lá.
Não, tô falando grande, né? Já tô contando com a vitória sobre a LDU, óbvio.
Mas lá? Vitória da LDU?
Hã? Em Quito?
Vitória da LDU? Tudo
vitória
São Paulo.
Dele. Pra sobrevivência dele, vitória dele, do São Paulo.
Sei não, cara. Eu acho
não,
que
sim. Hein? Sempre costuma ser muito difícil, né?
É. LDU tá com um time bom.
Na altitude de Quito?
Fala muito em Quito, não. Tem pessoal com pessoal daqui do grupo tem uma certa. Eu, André.
Igual de altitude.
Igual de altitude. Pancada foi forte.
Vamos lá. O segundo jogo da rodada, né, foi na quarta-feira. O Corinthians contra o Bahia. Isso. Né? Foi o primeiro jogo do Mano no Bahia?
Foi a estreia do Mano, né?
Eu acho que foi, né?
Foi a estreia do Mano.
Vocês viram a história do menino que fez o gol da vitória? O
Rony?
Não, o gol da vitória, né? Fez um dos gols do Rony.
Fez um dos gols do cara.
Caramba, cara. Impressionante, né? O irmão dele era jogador, né? Do Corinthians, da base. E aí morreu. Tava doente. Caramba, acho que foi problema no coração. E aí, mesmo assim, jogou, mas ficou internado um tempo na UTI, e aí o Rony prometeu ao irmão que ia bancar a família. Falou, não, eu vou virar jogador profissional e vou bancar a nossa família. O rapaz realmente morreu, o irmão dele morreu. E ele, pô, fica super emocionado hoje. Ele tá no Corinthians desde 5 anos de idade, então o Corinthians tem a vida dele. O Corinthians, ele teve que estudar, assim, o Corinthians não liberava ele pra jogar se ele não estudasse, então ele é um cara que estudou, que não largou o colégio, enfim, ele seguiu todos os passos dos jogadores de base do Corinthians, né? Que tem que seguir, frequentar a escola e tudo mais. E essa história do irmão dele é muito impressionante, cara. Muito impressionante, assim. Você vê que ele fala do irmão, ele fala da família, ele fala do Corinthians com amor, com uma emoção, sabe? Muito grande, sabe? Um cara que você vê que é dedicado àquilo, a ser um bom jogador de futebol, um bom aluno, um bom filho, sabe? Vi várias entrevistas dele na quinta-feira. Fiquei bem impressionado com ele, né? Se ele não tiver a cabeça no lugar, cara... Não, a gente não sabe se tecnicamente ele vai ser um grande jogador, né? Mas não parece ser um desmiolado aí que vai se perder, né? Ele tem um norte muito, muito definido na vida dele, sabe? Tem muito preparado, articulado.
Ter a cabeça no lugar já é meio caminho andado. Se não der certo no futebol, vai ser um cidadão...
Outra coisa,
vai ser um cidadão de... Física. De direito, com caráter, com honestidade, né? Futebol é um caminho. Se não der certo, pelo menos ele está orientado para a vida, para seguir um outro caminho, né? Profissional. Dentro do Corinthians mesmo. Né?
Agora, o Corinthians é aquilo que eu falei, cara. Eu acho que ele não corre risco de rebaixamento. Acho que vai ser um time que vai ficar trocando ponto, vai ficar trocando ponto, vai trocar ponto, cara. Vai ganhar 3 pontos aqui, vai perder ali. vai chegar aos vai 45 ficar... e vai acabar, e assim, vai acabou. Torcer pro ano acabar para fazer...
Vai ficar naquela água de salsicha, né?
É, acho que não cai, não.
Décimo primeiro.
O ano só acaba em fevereiro, né? Não esquece.
É, não é, mas o problema, o que tem que passar é pela turbulência agora, cara. O problema são essas eleições, cara. O clube tá numa turbulência absurda. Entendeu? Ele tem que se aguentar agora. E ele agora, pela tabela, ele joga antes de todo mundo, né? Ele joga sempre na quarta, né?
É.
Na primeira rodada do final de semana, ele joga na quarta. Ele vai sempre jogando antes dos outros.
Mas o Anderson, eu vi... Eu não vi o...
Bom também, né? É bom ou não?
É claro que é bom, pô.
É bom. É bom. Ele pode estar... Você joga pressão pro outro.
Mas se ele perder também... A pressão vem pra ele.
Se perder, tem que cair, Bruno.
É, perder não tem jeito. A gente tem que contar que ele vai ganhar. Tem que contar que ele ganha os jogos.
Ganha a pressão dos outros caras lá. Jogar na frente é muito melhor.
Agora, se
jogar na frente e perder, amigo, aí...
Eu lembro dos anos
90. Os outros já vão saber o que precisam fazer para passar eles.
Eu lembro nos anos 90 que o Eurico Miranda fazia aqueles campeonatos estaduais que o Vasco saía com 4 jogos na frente de todo mundo. Aí chegava no clássico, o Vasco tinha ganho 12. Na época eram 2 pontos, né? O Vasco tinha 8 pontos. Aí quando chegava no clássico, a minha irmã aí. Boa noite.
Boa noite, Karina. Seja bem-vindo.
O Vasco, na década de 90, o Eurico fazia aquelas tabelas malucas de estadual, que o Vasco jogava 4 jogos na frente de todo mundo, aí o Vasco ganhava o título pequeno. Fazia 8 pontos. Aí tinha um clássico. Quando ele jogava o clássico, ele podia empatar o clássico. Ele não perdeu ponto. Os outros estavam começando o campeonato. O cara não sabia se ele podia empatar o clássico.
E outra coisa, antigamente, os times pequenos jogavam em casa e tiravam pontos dos grandes. Não era fácil.
Isso mudou.
Hoje você conversa com
o dirigente do Friburguense, do Volta Redonda, o jogo deles é contra o rival da região. Ele sabe que não vai ganhar do Flamengo, vai ganhar do Vasco. O clássico deles é ali, para poder não cair, para poder ficar ali tentando se manter na Série A e tentar revelar um jogador que, se você vende um jogador deles, paga a folha salarial do ano, cara. Porque tem muito tempo que não joga, só joga 3 meses. Joga 4 meses. Mas enfim, voltando ao campeonato, eu acho que...
Vou botar aqui. João Pedro, seja bem-vindo, João.
14 de galera.
O ex-líder do bolão.
Perdi ponto.
Você já perdeu 14 pontos.
Isso é coisa do Renato.
Um ponto por minuto.
Isso é coisa do Renato, mano.
A proposta foi aqui.
E ele que não veio semana passada, perde 60 pontos?
Não.
Ele meteu o atestado.
Olha só, João. Foi votado no arbitral.
Foi aprovado.
Não adianta reclamar o regulamento.
Amigo, eu, como bom tricolor, vou entrar no STJD.
Eu não assinei esse regulamento.
Eu fui contra, João. Voto vencido.
Pô. Porque ele entrou atrasado também.
Aí se enrola no bolão, né?
Só tem canalha.
Ô, João, você entrou agora e eu ouvi uma colocação aqui interessante. Alguém aí do nosso programa, voltou a afirmar que o Corinthians não cai, não.
Não cai, cara. Pode esquecer. Olha. Esse ano não cai, não.
Só porque ganhou um jogo, cara. Ganhou do Bahia.
Ganhou do Bahia, ganhou do Goiás. Tá ganhando jogos decisivos, cara. Campeonato do Corinthians
é com
Goiás.
O time
do Corinthians é muito feinho, cara. O time do Corinthians é feio demais.
Vai brigar lá embaixo.
João, André, vocês que chegaram por último, o jogo do Fluminense Coritiba mudou do Maracanã para Nilton Santos.
Nilton, do gramado, né?
É, tá.
Só ainda estão colocando o gramado, né?
É. Bruno. É para preservar, parece que já colocaram já, acho que tá chovendo muito no Rio de Janeiro, então para dar uma segurada.
Eu já vou antecipar o meu voto, meu placar.
Não, a gente ainda tá comentando a rodada ainda do fim de semana.
Forte no Corinthians.
Caramba,
O André já quer rebaixar o Corinthians logo.
Vocês estão falando. Cara, isso, rapaz, isso que o São Pedro aí... falou foi inacreditável.
O que, que foi,
cara?
Isso que eu não sei? Eu não perdi.
Que doideira, né, cara?
O Daniel,
Sassá rodou com uma disso aí, ó.
O Daniel
Sassá
Alves rodou com uma dessa aí. Gravou um vídeo em casa, tá com problema na mão, né? Com dor na mão. Ah, aí gravou um vídeo em casa com aglomeração e batucando.
Cavaquinho.
E batucando.
Aquilo ali não era um tantã, não?
Não, tantã, cara.
Tantã, é verdade.
Batendo, ele tá com problema na mão, não tá jogando com a gente. Aí, porra, aí vai começar a recuperar, né? Não, mas, pô, não pode, cara.
Tá, aquilo ali é fisioterapia, ô
Vandel. É, agora, a pergunta não
é o teste. Aí vai cobrar ele, Raí vai cobrar ele.
Por que que ele publicou isso, cara? O cara se coloca numa situação difícil.
Ah,
né?
Os caras são um futebol muito burro.
Inconsequente, cara. Inconsequente.
Olha só. A
pode ter todo o dinheiro do mundo.
A informação que vem da Europa, que ele tá esperando uma proposta de um time lá da Europa.
Vai voltar?
Tem isso?
Pra ele meter o pé. Né? Pelo menos a informação, que acho que foi no jornal da França, de Portugal, um negócio desse.
Agora é, tá, vem pra cá, fica na merda aqui.
Não deu em nada.
Se Daniel puder, Alves,
não deu em nada.
Não deu em nada, né?
Fortuna de salário.
É.
Não deu em nada.
Não, e tá no meio de um caos, porque a situação do Corinthians e do São Paulo são parecidas, porque operou o braço, né? Meteu o negócio do braço. Foi na mão.
Cara, operou.
O São Paulo também tem eleição, é o que a gente fala. O São Paulo tem eleição, é. O presidente já sabe que não vai ganhar. O presidente não ganhou títulos. A eleição
final do ano. Da Covid, o Leco?
Não, acho que sim. Sim.
É, deve ter, né? Não teria falado alguma coisa.
É.
E o jogo do Flamengo amanhã vai ter?
É, eu também. Mas vai ter. Vai ter, ué.
Cara, teoricamente, né? Como é bom,
mas quem se colocou nessa situação? Quem se colocou nessa situação inicialmente foi o Flamengo, cara.
Eu
Flamengo
falei, cara.
O Flamengo
mandei isso lá no. Quem fez questão de antecipar a volta do futebol foi o Flamengo.
O Flamengo, cara. O Flamengo que liderou esse processo todo. Agora tem que aguentar as consequências, cara. Ué?
É.
E outra coisa, se começar. Eu acho que, como eu comentei, nem deveria ter começado a Libertadores. Lógico. Esse é o primeiro ponto. Eu divido em três pontos. Primeiro ponto político, segundo ponto profissional e o terceiro ponto humano. Se esses três pontos estão alinhados, não tem como anular jogo. A Comebol aumentou a lista para 50 jogadores, não foi?
Já pensando
nesse problema de ter algum... Se a lista de jogadores inscritos compõe 50, agora, o Flamengo tem 44 jogadores para colocar no jogo. Então, cara, não tem o porquê cancelar o
mas
jogo.
Mas a questão não é essa. A questão
é feia.
A questão é que o Flamengo pode passar contaminar os jogadores do outro time.
Exatamente.
É isso aí.
E aí vai virar uma bola de neve.
É isso aí.
Como um amigo falou mais cedo, elimina todo mundo do grupo, tira o grupo do Flamengo e elimina todo mundo do grupo.
foi o que aconteceu naquele ano que teve problema no México, né? Que os times do México foram eliminados do campeonato, lembra disso?
Foi a gripe aviária, né? Da época da gripe aviária, subindo até lá.
Não, vai ter jogo. Eu acho que jogo vai ter, até porque os caras já estão lá, não vai ter. Tem muita coisa envolvida. Entrou o Vitinho
também, né?
Agora, não sei, é uma situação que não é plenamente evitável, né? Mas.
É, também acho.
Agora, voltando a falar do brasileiro, teve um outro jogo também surpreendente. Não sei se o Bruno botou isso na ordem. Foi o Bragantino e Ceará. O Bragantino 4-2, né, cara?
Esse jogo foi a surpresa da rodada.
E o jogo do Goianiense com o Galo foi muito bom também, cara.
O
time do Atlético Goianiense não é bobo, não. Agora, Bragantino.
Não. O jogo mas vai ficar desfalcado agora, né, cara? Que o Renato Kaiser joga o Atlético Paranaense.
Né?
Já não joga quinta-feira, Renato Kaiser.
Cara, tá acertado, mas parece que o Grêmio tá querendo dar um balão aí.
Um balão?
Uma pernada?
É uma pernada. Não sei se vai conseguir.
Parece inclusive que o Atlético Paranaense é desembolsado já 5 milhas.
Eu quero. Como é que é? A grana do Clube. Eu quero que eles entrem no leilão aí e arrumem a grana do clube.
O Vascão está bem como clube formador.
Peraí, mas essa legislação já está entrando em vigor? Não seria a partir de 2021, não?
O próprio
não, que, já entra
transação dentro do país está valendo, né? A partir do ano que vem, não?
Ah, é, pode ser, né? Pode
verdade,
ser. Pode ser
verdade.
Que é.
Porque,
é,
não, não, não. Que... Por que não? Porque essa legislação, essa nova agora da FIFA, realmente vai acontecer. Agora, não sei se começou agora a partir de julho, né? Porque entra o calendário novo da FIFA, ou é a partir de julho do ano que vem. Tem esse negócio da pandemia, enfim.
Pergunta, cara. É, não, não sabe.
Era de um país para o outro que tinha esse negócio. Agora,
sempre é, sempre foi de um país para o outro, país, exatamente.
De um país para outro.
É. Agora, a transação
cara, aqui dentro tá, do. Aqui está dizendo que ele já foi, já, Renato.
Já pode? Então entrou em vigor já.
Não, não, não. Já foi.
Não, 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 não,
já acertou?
Já acertou, já acertou. Porque teve um repórter lá do. Eu vi agora há pouco, por volta de umas 7
pontos. Deve ter sido que botou o Cavani no Grêmio também. Botou
não, não, não. Ele falou. É o cara. Acho que é o cara da imprensa lá que é setorista do Grêmio. Não sei qual é o veículo. Não sei se é zero hora, enfim.
Lá no Grêmio.
Ele falou. Esse negócio do Cavani meu Deus do céu, né, cara? Vai pagar o ano. A cota de televisão que o Grêmio recebe vai pagar o salário do Cavani, pô.
Teria que vir, teria que vir com uma benevolência pelo Grêmio, né? Ah, vou jogar no Grêmio pra ganhar o mínimo possível, porque eu tô perto da minha casa. Se vier uma outra proposta, eu acho que ele não volta, né?
Sim, cara, internacional com mercado na Europa.
Tem mercado ainda.
Uma Copa do Mundo ainda pela frente. Não vem, cara. Ele não tem nenhuma ligação com o Grêmio. O Thiago Silva, que é o Thiago Silva, que tem uma ligação forte com o Fluminense, não voltou, cara.
Não volta. Mas agora é uma pena, né? Tá desmontando o time do Atlético Goianiense. Tava começando a ficar legalzinho, né? Começando a fazer aí uns bons jogos.
Acho que o Atlético Goianiense tá tentando segurar ele lá. O Atlético Goianiense tá tentando segurar o cara lá, o Renato Kaiser.
O Atlético Goianiense?
Tentou segurar?
Cruzeiro.
E tá caindo aí, acho que é o André. O João tá travando.
E cair?
É. Travou. Você travou.
Agora, já que vocês falaram do Atlético Goianiense, vai terminar na frente do Corinthians, hein?
Contanto que o Corinthians não cai.
Cara, se demais, mas não sei. Se continuar desmontando o time, não, né?
Não, cara, vai cair, vai começar a perder. Infelizmente, porque o time do Atlético era um bom time.
Se continuar desmontando o time.
Não sei se você deve ter comentado. Jogo dessa rodada que foi muito ruim foi do Vasco, hein?
Vasco ainda não. Ainda vamos comentar.
Claro.
Jogo que é ruim?
Ainda vamos comentar, mas vamos falar. Esse do Atlético Mineiro, o Keno acordou, né? Finalmente, parece.
3 gols, né?
Porra!
É. Foi esses 3 caras, pô, o Keno mete 3, o Cano mete gol, é Keno,
mas
é Cano.
Paulo, mas o São Paulo mais uma vez, né, cara? O São Paulo mais uma vez provou, né? Que é o cara, realmente.
É, o time dele não quer saber de tomar gol. Ele pode tomar 3 gols, mas ele vai pra cima mesmo.
É.
Ele não quer saber.
Ele mexeu no time, cara. O Atlético ficou moendo o Atlético Goianiense. E o tal do Natan também, cara. Esse Natan com ele
bom jogador,
super
né?
craque. Impressionante.
Bom jogador.
É um cara normal, cara, mas com ele virou super craque.
É, pô, tem aquele também que fez os 2 gols no São Paulo lá, que esqueci, bom também. Estrangeiro.
Alan Franco.
Isso. O time do Atlético tá razoável. Ele tenta no Cacudo.
Você também ficou ruim agora, Bruno.
Não deu pra entender o quê?
Oi? Vocês viram o Keno tomando um cascudo lá no...
Ficou pra mim aqui agora.
Pô, ficou puto.
Caramba, cara.
Qual foi a parada?
Alguém na comemoração deu a cabeça do cara.
O Keno tomou um cascudo.
Ele não entendeu como uma brincadeira saudável.
Ficou puto. É, ele ficou puto. O cara fez 3 gols e ficou puto.
O que você faria, André? Se você faz o gol, o Andego vai dar um tapão na sua cabeça.
E assim ia terminar em hospital. Coisa certa essa porra.
Aí, André, porra! Gol, caralho!
Agora, o destaque dessa rodada também foi o Fortaleza ganhando o Inter, né? Segunda derrota consecutiva do Inter. Pra times mais ou menos.
Acabou o gás.
Acabou.
O jogo do Inter no meio de semana pela Libertadores, cara, foi muito forte. Então, não, você, você faz um jogo muito forte.
O mais mentiroso da rodada. Né?
Não, mas eu tô falando, o Inter, o André, fez um jogo muito forte no meio de semana da Libertadores. E sair de um jogo forte da Libertadores contra um bom time colombiano, que é esse América de Cali, e depois ir lá pra Fortaleza, um jogo difícil contra um time chato, não tem perna, cara. É difícil.
E já tá pensando no meio de semana com o Grêmio, né? O Grenal da Libertadores, exatamente. Né? Tem Grenal agora. Eu acho que o Inter não jogou o time titular, jogou?
Aí é Grenal.
Já teve o primeiro. Já teve o primeiro que foi da pancadaria. O primeiro foi o da pancadaria. Antes da,
0-0, né?
Foi antes da Covid.
O Grenal é sábado, gente.
O Grenal é sábado. Não,
quarta, Libertadores.
Quarta-feira.
Libertadores. Caraca, depois. E aí vai ter o Grenal depois. E vai ter o Grenal pelo Brasileirão logo depois.
É igual o Vasco.
Aí, o Renato corre risco de cair, cara, essa semana? Se levar duas pancadas
pra mim, meu filho. Se perder.
Brunão, é final de semana não é Grenal, não, hein?
É, sábado dia 3.
Não, no outro. No dia 3.
Ah, sim, no outro. É.
Porque se o Grêmio perder pro Inter agora, cara, o Grêmio ficou numa situação complicada, né? Na Libertadores.
Se,
né?
se o Inter ganhar, vai a 10, o Grêmio perdendo fica com 4. América de Cali, Universidade do Chile, tem 3. Ou seja, o Grêmio
Católica.
Provavelmente o Grêmio
sai
da zona de classificação.
Vai ser um bom jogo, cara. Esse jogo vai ser um bom jogo do Inter contra o Grêmio, vai ser um jogão.
E o Inter, cara, o Inter vai estar louco pra classificar e.
Porra,
tirar o
tá
Grêmio,
perdendo o Grenal, não sei quantos mil anos aí, cara.
Nove jogos que o Inter não ganha do Grêmio.
Aí,
porra,
cara, tá babando.
Feriado.
A última vitória tem quase 2 anos. Foi em setembro de 2018.
Foi o jogo da valsa, não, né?
O jogo da valsa contra o Juventude.
Foi. Que o cara dançou a valsa 18 anos sem título, né?
Foi o Sacha, né?
Foi o jogo da valsa.
Foi o Sacha. Isso. Acabou o gás do Kudê, será?
Do Inter, não. Acho que não. Acho que foi um jogo pontual, cara. Foi o que o Renato falou. O time tava cansado e tá pensando
em jogar com o jogo, cara. Mas contra o Goiás também, né, cara?
Eu acho que essa pergunta pode se fazer pro Renato. Depois de
4 anos. Exatamente. Quem tá perigando aí é o Renato, cara.
O Renato tá insatisfeito, né?
Tá na beira do carro, acho que ele está.
Eu tava vendo hoje uma matéria que pegaram o time do Grêmio campeão da Libertadores e o time de agora, né? Compararam os jogadores. Cara, não tem ninguém. Assim, quase ninguém. Tem o Léo Moura só. É muito difícil...
Nem Léo Moura, cara. Léo Moura saiu fora já.
Não. Léo Moura saiu. Nem Léo Moura, então. Você remontar...
Não, o Jeromel não jogava?
Não, mas o Jeromel tá machucado.
Ah, tá.
O Jeromel tá machucado. O time é outro completamente diferente que ele tá botando em campo. Totalmente diferente. Pegaram os contundidos, o Grêmio tá com não sei quantos jogadores contundidos. Aí ele falou, mas como jogador.
O Luan jogava bola ainda, cara.
É?
O Luan não joga mais.
Acho que foi o grande mistério, né?
Impressionante.
É. A gente tava falando de time que poupar, como se diz, que se desgastou no meio da rodada. Todo mundo que jogou no meio de semana, por Copa do Brasil e Libertadores, perdeu, não ganhou. No final de semana.
Todo mundo poupou, né, cara?
O Inter perdeu.
Vasco perdeu.
Grêmio e Palmeiras empataram. O Vasco perdeu.
Botafogo empatou. O Santos empatou.
Fluminense tomou
na barraca.
Quem não?
Como previsto por mim.
E quem não, só o Galo, né? O Galo que não tem nada pra fazer.
Galo não tá nada, o Galo tá brigando por nada.
É, e leve solto.
É isso agora... aí.
Cara, é hora que os times que tem que ter elenco.
Agora, falando do Grêmio, não sei se você vai falar agora de Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras.
Agora com o São Pedro, Bahia, acho que vai ser um jogo pegado.
É, claro que vai.
Não, pela coisa dessa, esse lance do Inter não ganhar quase 2 anos, cara. Os caras vão vir mordendo, cara, né, cara?
Se a chance de você eliminar um rival,
eu acho, exatamente. Eu acho que o principal gancho para esse jogo é que o Inter pode jogar o Grêmio no buraco.
No buraco. É a gangorra, né? No sul é a gangorra.
O problema do Inter, não tá pensando, eu não ganho um rival há 2 anos, não. O problema é o Inter jogar no buraco e jogar a bomba de vez na crise, no rival. É isso.
A imprensa gaúcha fala muito disso, que lá é uma gangorra, né? Dificilmente os dois estão bem, os dois estão mal. Tá sempre um melhor do que o outro. Então a gangorra já teve pro Grêmio. Agora a gangorra tá indo pro Inter. Então o Inter tá desesperado para enterrar o Grêmio na Libertadores. Tirar o Grêmio da competição, entendeu? Que seria... Oi?
Eu acho que o bicho vai pegar.
Vai ser um jogo bom pra caramba. Vai ser um jogo bom de ver. Onde é que...
Cara, não sei se vai ser bom, mas que o bicho vai pegar, vai pegar.
Eu acho que vai ser bom por causa disso.
Não, o pau vai comer. Agora,
eu tô falando da questão técnica. Eu acho que o bicho vai pegar mesmo. Não sei se vai ser na questão técnica, entendeu?
Não. Chinela vai cantar.
Agora, falando do Grêmio e Palmeiras, eu tava lembrando disso ontem, dos times do time que mais empatou no campeonato. Eu acho que foi o Grêmio e Palmeiras, né?
O Grêmio empatou 7 e o Palmeiras 6, junto com o Botafogo também.
O Botafogo tá nessa 6. Aí também.
Mas o time do Palmeiras. 6. Esse time do Palmeiras do Vanderlei, eu tava pensando isso hoje, até o PVC falou isso no programa. Lembra muito o time do Flamengo do Ronaldinho? Que o Flamengo empatava direto. O Flamengo empatava. Era muito difícil você ganhar do Flamengo do Ronaldinho. Muito difícil. Mas também era muito difícil o Flamengo do Ronaldinho ganhar. Era uma coleção de empate. O Flamengo foi empatando. Se parecem muito os times, sabe? Um time muito.
Parece também um time do Abel, assim que ele assumiu o Fluminense em 2011. O Fluminense terminou o Brasileiro em terceiro lugar. Se o Fluminense, tipo, acho que o Fluminense empatou, não me lembro, cara, 11 jogos, 12 jogos.
É.
Desses 11, a metade o Fluminense estava ganhando e cedeu um empate. Se o Fluminense tivesse ganho aquele jogo, o Fluminense era campeão brasileiro em 2011.
Abel, Botafogo.
Foi isso que ele falou, o Abel. Ele falou do Abel.
Não, agora. O dele, recua o jogo, vamos ver se a gente consegue.
Rolou uma provocação aí, André. O que
você acha?
Menino loiro dos olhos verdes.
Eu acho que tá muito parelho aí. Ninguém ganhou a Copa do Mundo desses dois.
Ele
fez mais sucesso do que o Zico na Europa, né, cara? Jogou em time.
Jogou em time bem melhor, né?
É, sim. Zico jogou no Madureira da Itália, né?
Pode fazer sinais ou mandar só tomar no cu, pode também, né?
Ainda bem que o Rafinha não tá vendo.
Agora só um parênteses, eu tava vendo essa semana, trabalhei esse fim de semana, tava vendo o documentário do Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Cara, é sensacional, cara. Não sei se vocês já viram. Mas fala dos torcedores. Aí o cara tá. Vou dar um spoiler aqui. Por exemplo, o André é torcedor do Flamengo, né? O André tá falando do Flamengo contra o Fluminense. Aí daqui a pouco entra um tricolor. O cara com a camisa do Fluminense senta na frente do André, começa a falar com ele. E aí? O que você tá sentindo? O que você sente quando vê essa camisa? Cara, é sensacional, cara. Ele mexe com a emoção dos caras. Tem um cara que começa a chorar. Tem um flamenguista que começa a chorar, cara.
É o do pai? Fala que me lembra do meu pai? Porra,
eu acho que é, mas...
Tem um que é realmente muito bom, cara. Eu lembro do meu pai.
Quando eu vi esse filme, cara, pela primeira vez, o único sentimento que eu me lembro até hoje foi de tristeza, de não ver mais o Maracanã daquele jeito, cara.
Ah, eu fui no Flamengo.
Era o lugar mais democrático do mundo. Era o Maracanã, cara. Geral, cadeira azul, qualquer lugar, cara. Você não tinha cor, não tinha classe social, não tinha nada, cara. Era o lugar mais tranquilo, democrático. Agora acabou.
Tranquilo, não?
Não, falando tranquilo.
Maracanã tipo assim, é pra quem, André?
Todo mundo ia, cara. Cara milionário sentava do lado da pessoa que não tinha dinheiro, entendeu? Tá, tranquilo, né? No Rio de Janeiro não existe tranquilidade no Galinho.
Fechando parênteses, cara, o Fla-Fleiro, o clássico mais bonito que tinha, cara. Você vê assim, você vê a torcida do Fluminense com aquele show que a torcida do Fluminense dava, do pó de arroz, do show de cores. Aí você viu o Flamengo entrar em campo também. Show, cara, era um clássico. Sempre um clássico muito bonito de se ver, sabe? As cores combinavam. Pô, sensacional. Ah,
até hoje eu acho bonito, cara. Até era hoje eu acho que, pra mim, o clássico mais bonito. Quando
era
o
Maracanã. É.
Até os dois times, quando se enfrentam com um uniforme, né? Flamengo de rubro-negro, Fluminense de tricolor.
Pô, é lindo. É lindo,
é lindo.
Agora, fechando parênteses, assim, aí, quer dizer, aí a imprensa, o pessoal tá metendo pau no Vanderlei, porque, assim, já, por mais que ele tenha sido campeão, o time tá invicto. Futebol do Palmeiras é um futebol que não agrada, porque, assim, você cobra de quem tem elenco, né? O cara tem elenco na mão, né? Vamos ser sinceros, ele tem um jogador, né?
Quem?
O Vanderlei tem.
Palmeiras.
O Palmeiras tem, cara.
Ele tá pode bem fraquinho, tá? O time tá muito ruim. Desde que voltou o futebol.
É.
Aqueles jogos
não é final. Time, não é um time pra brigar por título, sei lá, mas também não é um time pra fazer vergonha, né?
Não, eu acho que acaba brigando por título porque, assim, tem muito jogador bom, né? E acaba que o talento individual decide um jogo, decide outro. Acaba que vai.
Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que essa pontuação deste ano do campeão vai ser, de repente, na mesma linha da pontuação de 2009, quando o Flamengo foi campeão.
Eu acho
que a gente vai ser muito baixo.
Eu acho que
a linha vai ser baixa. E aí, a linha sendo baixa pro título, a linha também é baixa do corte pro rebaixamento. Eu acho que vai ter time escapando com 40, 41.
O Flamengo salvou com quanto naquele ano? 42?
46.
46. Aquele ano tava alto.
46, porque o Fluminense fez aquela sequência louca de vitórias, porque a linha ia ser baixa. O corte ia ser baixo. Aí o Fluminense começou a vencer, elevou a régua.
Puxou o Curitiba.
Aí puxou o Curitiba junto, entendeu?
Tipo, nem tava prevendo pra cair, mas aí perdeu do Botafogo, perder, pronto. Quando viu, já tava lá embaixo.
É. Eu acho que o campeão, sei lá, pode mudar, pode modificar. Mas eu acho que o campeão, nesse ano, acho que a pontuação vai ser baixa.
Aí pro lado do Grêmio também, aí o Renato tava falando, falou assim...
Parece que o lado do Renato tá ficando sem gás, né, cara? Parece isso, de vez
em quando. Eu acho que ele tá
perdendo gás, perdendo ritmo.
É normal.
É muito tempo, cara, 4 anos.
Renato tem que vir pro Rio pra ser feliz no Flamengo, cara. Vem pro Rio ser feliz no Mendonça.
E na minha opinião, eu acho que ele vai sair do Grêmio.
O Grêmio tá querendo.
Eu acho que ele vai sair do Grêmio.
Diretoria não vai, não.
Fora, descansando.
Ih, cara, Bruno caiu aí.
É só o Vasco começar a perder que começa a cair.
Ele não vai pro Flamengo nunca mais.
Eu acho que com essa diretoria, não.
É a história do Ceni com o São Paulo, né? A mesma história. Ele não volta pro São Paulo com essa diretoria jamais.
É.
Agora o Renato, eu acho que o Renato vindo pro Flamengo, assim, tô nada contra o Domi, mas, assim, é evidente que o time do Flamengo com o Domi não encaixou ainda. Isso eu acho que né? A gente tá vendo jogos, tá vendo que o time tá uma bagunça, uma zona absurda. Eu podendo trocar o treinador, cara, eu arriscaria no Renato, cara. Eu botaria o Renato no Flamengo.
Não vai ser não, cara.
Eu botaria.
Se o Flamengo mandar o Domi embora, acho que vai acabar sendo um outro estrangeiro, cara.
Não, é. Mas eu tentaria o Renato, cara. Eu botaria o Renato aqui. Ele sempre, até por um desafio, o Renato. O Renato sempre não falou que o Jesus tá
com ele vai querer, pô.
Na mão. Então, meu amigo, agora você tem que tirar o Renato na mão. Vem pra
esse
vem
pro Flamengo. Momento, não sei se o Renato iria topar,
não. Com certeza.
Não, mas se ele sair do Grêmio, tô falando assim, se ele sair do Grêmio.
Agora vocês não acham que foi muita invenção o Domi pra técnico?
Lógico.
Não, cara, não sei. O cara,
porque assim, ele nunca foi treinador, né? Ele nunca foi treinador no time.
Tá ruim, Bruno.
Eu também acho. Não,
ele nunca foi um treinador de um grande time. Assim, né? Ele foi. Foi treinador dos Estados Unidos porque assim, o time que ele treinou lá é filial do Manchester City.
Mas eu acho que a questão acho que a questão não foi quem ele treinou, acho que a questão era a filosofia de jogo dele. Entendeu? Foi feita uma pesquisa, acredito eu, que pesquisaram o cara.
Mas que filosofia de jogo? O cara treinou um time, Wanderson.
Não, mas acho que foi muito porque como ele fez
o. Eu acho que foi muito assim, o cara. Foi isso. Assim, a gripe,
entendeu?
O cara é auxiliar do Guardiola. Vamos pegar ele.
Vamos pegar um genérico e vamos botar
aqui. Bom.
Se ele for metade.
Tá bom, né?
Se ele fosse metade do Guardiola, já tava bom pra caramba pro futebol brasileiro.
Eu acho que o Flamengo tinha que forçar o mercado.
A esperança é que ele trouxesse a filosofia do Guardiola pro Flamengo. Pro time do Flamengo, porque peça ele tinha.
Mas aí tem que ter tempo, né, cara?
E outra coisa, cara, jogador de mimimi, né, cara? Gabigol, Gerson.
Mas olha só, ano passado, quando acabou o ano, eu falei o seguinte: é muito difícil isso em qualquer área profissional. Você chegar no ápice, que foi o Flamengo que chegou ano passado, e você conseguir manter a concentração.
Eu acho que nem se o Jesus tivesse continuado, talvez conseguiria. Agora, o Luiz tá falando aí, o Domi foi uma aposta e Jesus foi uma aposta. Cara, mas eu acho que o Jesus, ele tem muito
de credenciais,
mais vivência de treinar grandes times, treinou o Sporting, treinou o Benfica, treinou...
Tricampeão português pelo Benfica, pô.
Mas acho que foram as opções que se apresentaram. Sabe, eu acho que o Flamengo, óbvio que se o Flamengo pudesse, trazer o próprio Guardiola, óbvio. Mas assim, não tinha como o cara vir, o cara não ia vir. Então a situação era, nós temos uma linha de trabalho de técnico estrangeiro que atua da seguinte forma. Vamos pegar um cara que, teoricamente, atua da mesma forma.
Eu acho que o Flamengo deveria apostar em treinador da América do Sul aqui, cara. Tem muito treinador bom aqui na América do Sul. Pô, tem um Heisen, pô, que tá treinando bem, o velho.
Heisen é o Galhardo.
Tem
o Galhardo.
Tem um técnico do time do Sulco lá, que meteu 5 no Flamengo, que é excelente, mas é espanhol, né?
Mas ele foi cogitado na época, cara. Lembra que ele foi cogitado?
Foi, chegou a ser.
O time do Sulco. Deu vale, pô.
Tem o Gabriel Heisen, tem o espanhol lá do time do Sulco.
Gabriel Heineken, alemão?
Heineken,
o Sulco, cerveja.
O Ariel Holan, que é bom treinador. O Ariel Holan, excelente treinador.
O Flamengo foi, cara. Mas ninguém quis, né, cara?
Se ninguém quis vir, cara, por que pegar um cara de segunda linha, cara? Pegava alguém aqui mesmo no Brasil.
Mas o Flamengo fechou a questão, cara. O Flamengo fechou a questão que o Brasil ninguém presta.
Era auxiliado do Guardiola. Seria uma perfeita aposta. Só que não acho, cara.
Porque não tem experiência em dirigir um time, cara. Esse é o grande lance.
Mas na cabeça dos caras, o time já tava montado. Ele só viria pra cá realmente pra dar continuidade
ao trabalho. Só que ele desmontou
o trabalho todo. É como se você chegasse numa casa nova e falar: quebra tudo isso aqui que eu quero fazer uma casa nova. Cara, é um tumulto danado. Entendeu? Já tem um time organizado. Ele quis botar ali o toque dele. E agora esse...
Se tomar uma goleada amanhã... Olha só, Vanessa, se você chegar numa casa nova e mandar quebrar a casa, não tem problema nenhum. Desde que você tenha dinheiro e contratar bons pedreiros e bons arquitetos, beleza.
Agora, se você tá quebrando
a casa e você ser o pedreiro e ser o arquiteto, mas você não sabe nada, aí não tem problema.
Se não tem o mapa da casa, você não sabe onde é que fica a parte grau.
Sai quebrando igual um maluco.
Exatamente. Pega aquela mureta, sai derrubando a primeira pilastra. Ih, caramba, não sei agora fazer nenhum cimento.
Pô. Vamos lá.
Bom, gente, vamos lá. Ainda teve. O João Pedro botou aqui uma informação. O técnico Del Valle estava acertado com o Flamengo pelo BAP.
O João Pedro?
Fábio.
O técnico do
Fábio Sampaio.
São Pedro, João Pedro, muito Pedro. É. O Braz pegou o Domi pra. para não ficar sem. Não ficar sem o quê? Para fazer valer a vontade dele. Pode ser. E agora ele está dizendo... Inclusive, ele está dizendo que se o Domi sair, ele sai também, né?
Vamos ver. Tá.
Bom, aí a gente teve outro jogo na rodada. O Vasco perdeu para o Curitiba 1-0.
Que jogo, hein? Meu Deus!
Joguinho ruim, mas quando o Vasco estava jogando bem. Mas, cara, o grande lance todo é o seguinte. A gente falou na semana passada do Fagner, né? Que fez aquele pênalti contra o Palmeiras no Clássico. Uhum. Cara, esses jogadores são muito burros, cara. Não dá mais para fazer esse tipo de pênalti. De querer dar uma de malandrinho, não, cara. Não dá mais para ser malandrinho com o VAR, cara. Acabou a malandragem.
Acabou a malandragem.
O negócio de VAR. Sabe? Ah, deu só um puxãozinho, só um toquinho. Porra.
Aí no VAR dá para ver que, pô, deslocou o cara, maluco.
Porra,
pegou o pênalti e mandou voltar. Cara, sai.
De novo. É a segunda vez que o Fernando Miguel faz isso, cara. Segunda vez que ele pega o tempo,
mas ele adiantava mandar voltar.
Mas ele adianta, cara. Não dá, cara. Os jogadores são muito burros. Eles têm que estar, sabe? Essas coisas têm que ser marteladas ali na cabeça. É. Sei lá, um coordenador técnico, alguém
que tem goleiro, mas o goleiro, eu ainda entendo, porque o goleiro é um reflexo do cara, entendeu? O cara se segura, mas chega uma hora que ele...
Reflexo, caralho, Van, você é profissional, você é um filho da puta, quer roubar.
Tem que treinar, cara.
Tem que treinar, cara. O Rogério Ceni, ele não acessa a merda que ele foi.
O Rogério Ceni
avançava em todos os pênaltis, todos.
Rogério Ceni era complicado mesmo. Rogério Ceni avançava.
Não ia ser um Zé Ninguém, Rogério.
Tinha vezes que ele ia até o meio da pequena área.
Ou não, cara. Mas aí o cara ia treinar pra pegar o problema da regra. O lance é esse. O cara tem que treinar O cara tem que treinar pra regra nova. Então ele tem que saber que não adianta. Não adianta que vai voltar.
Eu acho menos grave o cara adiantar do que o cara fazer um pênalti idiota. Porque o pênalti, o cara... Cara, é assim... É falta de técnica, entendeu? O cara chegar e empurrar o cara dentro da área. Porque ele perdeu a marcação.
Não,
é um pênalti, assim... Não é um pênalti, assim... O cara ia fazer o gol, com certeza. Nada. Cara, era um cruzamento rápido na área, o cara podia meter a cabeça e a bola ir pra fora.
Ele fez o pênalti porque o cara passou por ele, né?
Exatamente, entendeu? É reflexo também, é reflexo de jogador que não tá acostumado com a nova regra.
É a história do Juninho Baiano lá na Copa do Mundo, né? De puxar a camisa do cara, achar que ninguém ia ver, o juiz viu, aí depois...
Só o juiz viu, né, na verdade. Todo mundo chamou o cara de ladrão.
Um juiz e uma TV da Suécia, que pegou um dia depois, descobriu o VT e viu o Juninho Baiano puxando o cara. O Juninho Baiano achou que ninguém fosse ver. O cara tava de olho nele.
Naquela época eu entendo, que geralmente o cara poderia fazer isso e realmente alguém poderia não ver. Hoje não tem mais como você fazer isso.
Hoje não tem mais
malandrice.
É igual aquele setor na Sapucaí que quando alguma coisa cai no carro alegórico, que na frente do jurado, só aquele jurado dele é 9.5.
Estraga o time. Acabou. O cara viu, vai pra lá.
Mas
o Pascoal perdeu.
Foi o pênalti do Pikachu, um lateral. O Bruno tocou no pênalti do Fagner, que também fez na rodada passada. E o senhor Egídio, né, que fez um pênalti absurdo também. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Pô, o cara puxar a camisa, não sei o que ele fez, o show que ele chamou pra dançar, o jogador do esporte. Pô.
O Egídio tá numa fase, tá numa ladeira, cara.
Cara, o Egídio não joga mais.
O Egídio sempre foi ruim, né, cara? Ele sempre teve no lugar certo na hora certa.
Ah, mas ele foi titular, cara.
Não, mas no Cruzeiro ele jogou bem, cara.
Jogou bem no Cruzeiro.
Ele jogou um momento, cara.
No Cruzeiro, no Palmeiras também não jogou mal também, não, pô.
Cara, que coisa horrível, meu Deus.
Cara, o cara não consegue fazer um cruzamento alto. É tudo meia altura ou bate na canela do cara. É impressionante.
Teve uma bola ontem que o Ganso lançou pra ele tentar ajeitar pro cara no meio da área fazer o gol, ele não conseguiu.
Ele não cruzou
é
pra trás.
É que nem também no Vasco, o Bruno César. Cara, o cara não acerta um chute, o cara não acerta um cruzamento, o cara não acerta uma falta, o cara não acerta nada. Cara...
Complicado.
O Egídio é um vagabundo.
Momento ruim, desde que nasceu ali.
Cara, é vida. Tá num momento chamado vida.
Cara, complicado. É por isso que não vai, é por isso que não disputa, cara. Infelizmente, por isso que não disputa nada. Continuar perdendo ponto pra esses times aí, cara. Não vai chegar, infelizmente.
E também tivemos fechando a rodada. Fechando a rodada, não, né? Fechando o fim de semana. É Palmeiras e Santos, 0-0.
Não, Botafogo e Santos.
Botafogo e Santos. Botafogo, cara, bom jogo, Botafogo, hein? Santos. Fogão tem que agradecer a Deus de ter empatado, hein?
Deus gatito, cara, né?
O Garrincha jogou bem, o Pelé se destacou do outro lado, acho que foi um jogo bom, o Pepe se movimentou bem, né? Pô, os dois times têm a base da seleção brasileira, né, cara? Base da seleção brasileira, acho que 6 de cada lado, um grande jogo, pena que foi 0-0, né, cara?
0-0.
Gatito pra seleção, foi pra seleção Paraguai, né?
É, e o Pacheco do Fluminense foi convocado também.
Vai ficar 3 jogos fora.
Foi convocado pra seleção peruana.
Pacheco. Entrou bem ontem.
É. O que que aconteceu? O que foi a justificativa lá do Marinho? Foi contusão? Que ele
ficou no Marinho campo? Foi sensacional.
Ficou triste pelo resultado.
Mal, cara.
Ficou triste
pelo
resultado, né?
Compensador.
O Marinho, ele, como é que se diz? Ele ficou...
pensativo.
Reflexivo. Né?
Deu caô aí, estilo
Renato Gaúcho depois do Fluminense e
São Paulo.
E São Paulo na Libertadores.
Eu lembrei, sabe de quem? É. Eu lembrei do Alisson, quando tá se despedindo do Inter também. Que
também.
Ficou sentado no gol, sozinho e tal.
Tinha um motivo, né? Que bancada do Botafogo.
Agora ele não, né, cara? Ele tava ali, começou a falar sozinho. Né? Foi bem engraçado aí.
Um dos destaques do campeonato, né?
Acho que ele junto com o Thiago Galhardo e Everton Ribeiro são os melhores até aqui.
Everton Ribeiro, isso mesmo.
É, o Everton Ribeiro é o melhor, porque o Everton Ribeiro é craque. Os outros estão passando por boa fase.
Ah, sim.
Isso aí. Ó, uma informação aqui do Luiz Vitor.
Olha aí.
campanha de campeão. Cruzeiro se desvalorizando. Campanha de campeão. Dois pontos do jogo.
Dois pontos do jogo é o quê?
Campanha de campeão.
Eu falei pra você.
É um empate.
Vai acabar.
Um empate e uma vitória. Cada jogo, empate e uma vitória. Empate, vitória. Não pode perder.
Vai acabar. Anota o que eu estou falando. O Cruzeiro vai fechar a porta. Você lá, um time grande, tradição. Acabou o Cruzeiro.
É o primeiro que vem.
Primeiro de muitos clubes que vem por aí. O Cruzeiro vai acabar.
Não, não acho não, André.
Que raiva.
Eu não estou com raiva, não. Anotem. É uma dívida impagável, um bando de ladrão que passou por
uma dívida. Mas todos os clubes têm a dívida impagável. Todos os clubes têm dívida impagável, André.
O Cruzeiro não tem renda nenhuma.
Aí é outra coisa, tem que ver quem. Daqui a pouco vai aparecer um.
Não é outra coisa, é o contexto. O Cruzeiro tem dívida e não tem renda, acabou. É o contexto.
Daqui a pouco vai aparecer um milionário para ajudar e.
A única chance do Cruzeiro é perdão da dívida.
Porque o Atlético Mineiro, cara, a dívida do Atlético Mineiro é absurda também.
O Atlético está na Série A.
Bomba relógio.
Cara, é bomba relógio. A qualquer momento aquilo ali vai explodir, André.
Acho que vai explodir o Fluminense, Botafogo e Vasco.
Cara, olha só. O Atlético Mineiro tem que correr o mais rápido possível para ele construir o estádio dele e encher aquele estádio para dar dinheiro.
Eu acho que não deixam, não, cara. Eu acho que acabam dando jeito. Pô, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tem força política, né?
Tem uma base forte. Eu acho que tem que aproveitar a base, gastar pouco, aproveitar a base e vender bem.
Mas se não subir esse ano, cara, começa a ficar muito complicado.
Exatamente. O problema... mas aí o André tá tocando nesse assunto. É a questão do problema do Cruzeiro não subir esse ano. Porque normalmente time grande bate, cai e volta. Tirando o Fluminense que caiu para a terceira divisão, entendeu? O problema é que o Cruzeiro bate, cai e volta.
Não é o Cruzeiro não subir, é o Cruzeiro cair para a Série C, amigo.
Não sei.
Esquece o negócio de subir, Cruzeiro. É cair para a Série C.
O Fluminense caiu e não acabou, cara.
Mas era outro tempo.
O Fluminense, foi salvo. Mas, Bruno, o Fluminense foi salvo, por isso que eu tô falando, o Fluminense foi salvo por um patrocinador.
O Unimed chegou lá
foi salvo. Se não tivesse o patrocinador... Se não tivesse para trazer o Parreira, para organizar aquilo dali e tudo. Eu não sou muito fã do Parreira, não, mas naquele momento
foi necessário. Série C não foi com o Sport TV, não?
Não foi... teve essa história, mas já tinha.
MTV! Grana, mas MTV! Gente...
Não, já foi depois, Não tinha patrocinador. Eu amo o Rio do
Cara, o Cruzeiro tem 8 pontos. 8 pontos.
Eu amo o Rio foi antes.
Em 10 jogos. Foi antes.
Renato me jogava.
Caralho, o Medamento é muito ruim.
O Cruzeiro, se não chegar lá um fazendeiro de Minas, lá, dono de queijo, de manteiga, lá, cheio de dinheiro, lá, enfim, sei lá, e colocar grana pra...
Cara, o Cruzeiro tá ali mesmo.
Traz um helicóptero cheio de talco, cara.
Ou a base, cara. Ou a base. Ou descobrir uma joia na base lá que vai correr por um ano e vende o cara. Senão, é o que o André falou. Eu acho que acabar, fechar as portas... Eu acho que foi o que o Bruno também falou, ele tem uma força política muito grande, né? Eles vão mover céus e terras para isso acontecer. O que aconteceu na Argentina com o Racing, entendeu? É. Que acabou e depois voltou.
Eles vão River Plate, o River Plate foi no buraco, cara. O River Plate foi pro buraco. Você lembra? O River Plate foi rebaixado, foi pro buraco, quase caiu para a terceira divisão, só não caiu porque o sistema de rebaixamento do campeonato argentino é diferente daqui, né? Por média, nos últimos dois.
O River Plate demorou para cair por causa do sistema de rebaixamento desde que.
Depois
vai
caiu,
somando. Somando pontos. Caiu porque caiu mesmo, que não tinha.
Foi falência que vem de dinheiro, entendeu?
A comparação do River com o Cruzeiro não existe. O River é gigante. Seria o Colón de Santa Fé, o Cruzeiro.
Que isso, André?
Porra, tô te falando. Pô. O Cruzeiro só tem torcida em Minas, amigo.
Mas é o problema do Cruzeiro.
Mas é muita gente, André.
Mas é a quantidade de títulos, André.
O Cruzeiro...
Não quer dizer nada, quantidade de títulos.
Lógico que quer dizer, cara.
Não, título não quer dizer. Quer dizer, não, o que eu acho que conta é que é muita gente.
Fala muito de
Corinthians. Não, tem que ver. O Fábio tem que ver o primeiro programa. Tem que ver o primeiro programa, a primeira live.
Corinthians não cai, cara. Corinthians não cai.
Corinthians
não cai mesmo, não. Corinthians não cai mesmo.
João, anota aí, ó. De tudo, nós. Corinthians não cai mesmo.
Coringão não cai, não. Coringão não vai cair, não.
Não, cai mesmo.
É, mesmo.
Vamos lá, gente. Só tem, então, ficou faltando para essa rodada o jogo do Flamengo com o Goiás.
13 de outubro.
É 3 de outubro, né?
Flamengo
13 de outubro. Então, ficou faltando para esse.
Oi. O Brunão. Tudo bem que a gente vai falar a gente vai falar agora daqui a pouco do bolão, não sei, mas a gente não vai falar nada do jogo do Flamengo, não, cara. Merece uma.
Já falou?
E se perder amanhã, tomar uma goleada amanhã, eu tava pensando isso hoje, cara. Vai ser uma viagem assim de terror, né? Porque você viaja, toma duas porradas, tem jogador contaminado aí a dar com pau.
Já deve ter outros já. Que...
Já deve ter, outros.
Não, deve ter mais aí, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo.
Cara. Viagem traumatizante. O técnico balançando, cara, se perdeu.
No final de semana, lá, Palmeiras, que é um
adversário. Pra ganhar.
Olha onde foi.
Aí o Flamengo, vai lá e acaba com a invencibilidade do Flamengo. Dá essas cagadas aí.
Do Palmeiras?
2-1 Flamengo.
É, cara, não foi não. Essa viagem do Flamengo aí pode ser uma. Pode ser um
marco
aí no ano. É. Tomar outra porrada aí.
Que isso,
começa a complicar. Começa a complicar, cara. A classificação. O saldo já tá indo embora. Saldo de 5, cara. O saldo já tá.
Indo? Já foi, Wander.
O saldo já foi, cara.
Sim, cara.
É porque ele joga em casa ainda. Tomou de 5. Ele ainda joga em casa. Então ele pode tentar recuperar.
5-1. Tudo bem. 2, normal. Cinco. Agora é
5-1. O saldo é menos 1.
Só meu amigo, isso é complicado pra cacete, esse saldo do Flamengo. Pra bater de frente com qualquer um.
O time do Barcelona, igual é aqui, é bem razoável, cara.
Menos 1, cara.
Flamengo se esforçar um um pouquinho amanhã.
Dá pra menos um, menos três, menos sete.
É isso aí, ó. Acho que o Flamengo pagando pela volta do futebol prematuramente.
Exatamente, exatamente.
Os times que tem mais sofrido aí com casos de Covid aqui no Rio, né?
Deu Ramon.
Eles se meteram nessa confusão, cara.
Nem o ramonismo foi capaz de parar na Covid. Ah, cara, então, olha só, vamos lá.
Por esse problema porque saiu do país, né?
Mais ou menos, cara.
Sei lá, cara.
É, eu também acho que não é só isso, não. É, então ficou faltando Flamengo e Goiás, então a gente não fecha essa rodada, então nós não vamos escolher o golaço dessa rodada no nosso quadro super
inusitado,
inédito e super criativo. Então, por isso, a gente vai escolher o gol da segunda rodada, que a gente não tinha criado ainda esse quadro, não tinha tido essa brilhante ideia de criar esse quadro.
Ainda estavam pensando, né?
A gente estava pensando, uma coisa bem criativa, e pensamos nisso, então a gente vai votar no gol da segunda rodada. E quando fechar essa rodada aí, a gente volta para ela e faz. Porque teve gols muito bonitos nessa rodada, né?
Eu não lembro do gol da segunda rodada, não. Bota aí.
Não, vamos rodar, vamos rodar. Atenção.
Rodando.
Vamos lá.
Me lembro
cadê,
de uma.
Cadê? Tá aqui. Copiando. Oi.
Bingo! Flusão pegou aqui na segunda rodada. Pegou Palmeiras. Não foi gol bonito.
Essa foi uma rodada boa. Logo no começo teve uma surpresa aí, ó.
Troféu Cremilda, hein?
3-0
Atlético.
Golaço do Jorginho. O Atlético, cara, é uma surpresa muito boa.
Isso aí é provocação, né? André. Até baixou a cabeça.
Não, e o pior é que o segundo também é. Esse cara fez outro golaço.
O Bruno, eu me recuso a votar. Eu me recuso a votar.
Olha o golaço.
O Flamengo só tem tomado golaço, né?
Esse gol também é aí do Corinthians contra o Galo. Foi um gol bonito. Quer ver? Tem a jogadinha ali por trás, ó.
Ângelo Aral.
Matheus Vital.
Esse Vital não joga nada.
Ah, tocou. Toquinho de calcanhar.
Moto.
Gol do Jô, Vandeco. Jô é quem?
E aí, ó, Natan.
É do Terrão. Qual é que é do...
Eu sou o Jô, o menino de Itaquera.
Gol do Corinthians!
Eu sou o Jô, o menino de Itaquera.
É isso mesmo, eu sou o Jô.
Esse aí também foi um golaço do Natan. Inter.
Edenilson?
Pô. Edenilson. Toquinho de categoria.
Guerreiro tava em campo ainda.
Foi.
Paulo Guerreiro.
Cavadinha, né? Aí foi o do Cap, lá na gaveta.
Parecido com o gol do Atlético Goianiense,
né? Sim.
Vitinho. Só que ele foi mais alto.
Ibrahim ou Vitinho?
Vitinho.
Aí o nosso Felipe
foi um golaço.
Felipe Baixo, mais uma bela cobrança de falta.
Esse foi um golaço, cara.
Esse também engana muito bem. Porra.
Pô, nossa senhora, Jesus.
A única parte
boa. Vamos vibrar, meu povo.
A torcida no estádio é essa, é a câmera de trás.
Vascaíra líder. Que isso, hein?
É segunda rodada, cara. Fez três pontos.
Fez três pontos aí. O Vasco não pegou
o ponto. Não era líder porque já tinha time com dois jogos. O Vasco tava com um.
Eu acho essa câmera atrás do gol sensacional, cara. É que só pode quando não tem torcida, né? Não tem
pra quem joga o seu voto, Mandeco?
Meu voto? Felipe Bastos.
Eu vou de Vitinho, do Atlético Paranaense.
Eu vou de Jorginho, cara.
Ih, vai ser uma zona aí. Renato?
Ih, caiu.
Eu vou do Gustavo Ferrarese, do Atlético Goianiense.
Ih, Brunão.
Eu votaria no Edenilson, mas eu vou...
Eu vou no Gustavo Ferrarese, do Atlético Goianiense.
É isso aí, eu vou com o Renato para não empatar. O Fábio Sampaio também, ó, o terceiro gol do Atlético. Do Atlético o quê? Atlético Paranaense, é isso?
É, Paranaense.
O TH, Atlético
TH. É, ele botou com o TH, é o Paranaense.
Do Atlético Goianiense. Estava feliz.
Mas eu achei a falta, do Bastos aí. Cara,
todo gol contra, contra o Flamengo é bonito.
O Jorginho
foi mais bonito.
O do Jorginho?
É. Um gol bonito mesmo, cara.
É, eu gostei dos dois, cara. Sei lá. Vou botar no Ferrarese ali. Vamos lá. Ferrarese, até porque ele fez um gol bonitão também agora nessa rodada aí. É isso. Então, Ferrarese é o golaço da segunda rodada. Tem que anotar isso aí depois que não tivesse perder. Eu já nem lembro mais quem foi da sétima, da oitava, da nona, da décima, né? Acho que a gente fez isso daí. Fica faltando a décima primeira e as outras ainda. A primeira rodada a gente ainda não pode fazer, porque também teve jogo.
Goiás, São Paulo.
Tem o Palmeiras e Vasco, tem o Goiás e São Paulo.
Tem os jogos adiados para
Corinthians e Goianiense, Botafogo e Bahia.
É, vamos lá, vamos ver, vamos começar o bolão?
Vamos.
12ª rodada começa na quarta-feira. Sport e Corinthians na ida.
2x1. Estreia do Thiago Neves, né? Estreia do Thiago Neves.
Deve ser.
2x1.
Mas olha aí.
O André que é muito bom com o Ningó.
Bota aí, bota aí. É, Renato.
Vai lá. O André votando no campeão de 87.
É.
1x1.
O legítimo.
1x1,
Sport. 1x0 Corinthians.
Eu vou de 2x1, Sport. Vou com o André.
Ivan. 2x1, Sport? Você?
É.
2x1, campeão brasileiro.
Eu vou de 2x1, Coringão.
Ei, ah, meu coração. A carinha dele. Olha lá, manda a carinha dele. Coração fala alto, olha lá.
Eu tenho um carinho pelo Corinthians, nunca desmenti isso. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians.
E pelo Grêmio.
Ah, pelo Grêmio tenho respeito.
E pelo Lazio?
Lazio tem um raio.
Meu Deus.
Inter e São Paulo, no Beira Rio. Sábado.
2x1 Inter.
2x1 Inter também.
Renato.
2x1 Inter também.
Pô, todo mundo?
Ah!
Tem que fazer ponto.
Vai lá o Fernando Diniz, sapeca 3x0.
Eu vou de 1x1.
Eu vou de 1x1 também. Tô com o
Vandeco.
E aí, o Rafael
Pedrosa tá empolgado após a vitória
no Grenal. Como é que está a classificação do bolão?
E aí, ó.
Pedrosa, assiste até o final que a gente te conta. Mantenha o time.
Ó, depende contar, porque tá. O Pedrosa, olha só, tem um critério novo aí.
Aqui é igual o programa, do João Kleber. Você vai ficar uma hora pra descobrir o segredo. O segredo
que tem na caixa.
Tem na caixa.
Caralho, que vídeo que o Renato mandou, meu Deus. Qual que era a mulher mesmo que ficou grávida?
Ela que prostituía pra comer hambúrguer.
Meu Deus! Um
espírito de gato.
Tem um que era vampiro. Sensacional.
Vamos lá, galera. Atlético Paranaense, Bahia, galera, na Arena da Baixada.
Eu sou vampiro. Tem 236.
Ih, ó. 2x0 Atlético Paranaense.
Esse jogo pra mim é difícil, hein? Escolha aí.
2x0?
André.
1x1.
Renato.
1x1.
Ficou.
Já imaginaram o Mano sendo rebaixado pelo Bahia, cara?
Ele sai antes.
Fala de novo, Renato. Não,
ele sai passa. Antes.
Qual foi o seu resultado, Renato?
1x1.
1x1? Bom, eu como tenho que torcer contra o Bahia nesse campeonato, 2x0
até. 1x1.
Torcer contra o Bahia por quê?
Bruno.
Eu vou de 2x1 Atlético Paranaense.
Eu vou mudar. Eu vou botar 2x1 Bahia.
Gente, é pra acertar o bolão, não é campeonato de torcida, não.
Rodé, você tá torcendo
que tudo, hein?
Contra o Bahia, por quê, Rodé? Não tô entendendo. Qual é,
briga direta com o Corinthians, cara. Vai dar uns pontos aqui, meu. Vai dar merda. Vai dar merda esse campeonato. Vai, vamos lá.
Siga o líder.
Tá, botei. Próximo.
Próximo jogo, Atlético Mineiro e Grêmio. Ih, rapaz, aí.
Isso vai ser bom.
3x1 Atlético Mineiro.
Sampaoli
quem,
contra Renato.
Quem falou 3x1?
3x1?
André.
Que eu tô sem.
Tô com o André nessa aí, galera. 3x1 Atlético Mineiro. Acho que vai ser uma sacolada.
Eu acho que vai ser 2x2. O Grêmio só empata.
Eu acho que vai ser 1x1.
É na Tosca.
Ele tá com delay.
2x1 Atlético.
Tá com delay aí? Tá com delay com você aí?
2x1 tá. Atlético. Não, Delay jogou no meio-campo do Fluminense.
Tá visitando você. É, vamos lá.
Vou sair e vou voltar então, né?
Não. Fica. É melhor?
Ah, não tem problema não. Fica aí. A gente espera você.
A gente espera, melhor.
É, vamos lá. É, São Januário, Vasco e Bragantino.
Votou você pro Vasco.
1x0, Vasco. Vamos lá.
2x1 Vasco. São já.
Eu vou de 2x1 Vascão também.
E o Caldeirão. Vasco. A glória é a sua história. Espera, tá chegando. Tá igual o correspondente internacional. Sandra Coutinho, me ouve. Boa noite. Aí,
acho que tá ele ficou.
Eu acho que é melhor ele sair.
Não volta derruba mais,
ele,
hein?
O Bruno, derruba ele pra ele voltar.
Deixa eu derrubar aqui.
Derruba ele que ele volta. Puf.
Olha, eu vou de.
Congelado lá.
Eu vou de 1x2, tá?
Vai apostar no Bragantino contra o Vascão?
Ih, ele não voltou. Eu botei pra voltar.
Não pode apostar no Bragantino, cara. O Bragantino tá brigando com o Guringão lá embaixo.
Não. Tá brigando.
Peraí. Vou mandar mensagem aqui pra ele, desconectar aqui. Que... caiu, Renato.
Falta só ele.
Deixa aí o dele aí que a gente.
Tá bom.
A gente não perde muito tempo.
Próximo jogo.
Vamos lá. É Palmeiras e Flamengo.
Eita!
E aí?
Depende de quarta-feira, meu.
Pô, fechou, Luxemburgo.
Vai botar em tempo. Sabe nem que time vai botar em campo?
É, sinistro esse jogo aí, hein?
1x1.
Voltou.
Aê! Renatão, Vasco e Bragantino, só falta você.
Vasco e Bragantino, 2x1 Vasco.
Vamos lá. A gente vai já tá no Palmeiras e Flamengo.
Flamengo cheio de Covid.
2x1
Palmeiras.
2x1 Palmeiras.
2x1 Palmeiras também.
1x1.
2x1 Palmeiras.
Eu vou de 2x2.
Aí, Pedro,
o Mengão. É isso aí, concordo com o Pedro.
Não rola jogo. Será? Quantos inscritos pode ser no Brasileirão? É mesmo caso da Conmebol?
Não.
Aumentaram o número?
Acho que são menos, cara.
Acho que são 30, né? 30 ou 40.
A CBF tem adiado os jogos da Série B que tiveram casos de Covid, né, cara? Adiou uma porrada do jogo do Sampaio Correia, do Confiança.
É, se tiver um número elevado, a CBF...
Eu acho também que esse jogo periga ser adiado, sim, cara.
É.
Eita. Eu chuto.
Merda. Vamos lá.
Foi o último cara.
Foi todo mundo? Todo mundo escolheu aí?
Foi. Então, vamos lá.
Ceará e Goiás no Castelão.
1x0 Goiás, Ceará.
1x0 quem?
1x0 quem, André? Ceará.
2x0 Ceará.
2x0 Ceará.
Pô, eu vou de 2x0 Ceará.
Eu vou de 0x0.
Aí, João.
Tá torcendo mesmo. Atlético Goianiense e Botafogo. Olha o Atlético.
1x0
Atlético. Jogo do André. 1x0 Atlético Goianiense.
Eu também.
Atlético vai.
Fazer aí a trinca aí nos caras.
Ganhar. Se prepara essa aí.
Renato.
2x1 Atlético.
1x1.
Jogo da rodada. Vai ser um bom jogo.
1x0 Atlético. 1x0 Atlético só.
Ah, desespero, João. 1x1.
Vambora.
Tá desesperado. Nunca vi ele assim, cara.
É, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza.
Ih, ano passado esse jogo foi aquele que deu 3x3, né, mano?
Foi.
Esse ano não vai, não. 2x1 Santos.
Correu
1x0 Santos.
Pode ter liderança.
Eu vou de 2x0 Santos.
3x1 Santos.
Eu vou de 3x1 Santos. André foi de quanto? 3x1 também?
3x1 também.
Bom, fechando a rodada na segunda-feira no Engenhão. Já mudou, já tá aqui. Fluminense Curitiba.
2x0 Fluminense.
Epa, vocês estão combinando aí?
Quanto é que foi? Quanto é que foi? Quanto é que foi? 2x0 Fluminense. Beleza, tá comigo.
Ah, coralzinho, ah, que bonitinho, que meio.
Cara, 2x1 Fluminense.
Eu quase coloquei de
1x1. Tá com cara de 1x1, ou de 0x0.
Eu ia colocar 2x1, porque sempre leva um golzinho.
Sempre leva um gol.
Colocar, mas vai colocar o quê?
2x1.
Vou botar 2x2. Eita! De repente, quem sabe?
Deixa o cara, o palpite do cara. O Flusão tá brigando com o Vasco lá em cima, pô.
É isso aí,
rodada. Cadê aqui?
Vamos terminar falando um pouquinho de Copa do Brasil aí. Quem vocês acham que passa?
Oh, pera aí, deixa eu falar aqui pro Pedro.
Copa do Brasil, cacete, Libertadores, rapaz. Copa do Brasil só. Ninguém é Copa do Brasil.
Olha que só o Fusão. Vai sobrar Copa do Brasil só pro Flamengo, hein?
Pra mim tá bom, amigo. Pra mim tá bom. 75 milhões tá ótimo.
E quem mais? Quem mais vai falar de Copa do Brasil? Eu queria falar uma outra coisa antes também, que é o seguinte.
Cadê os colocados do bolão, Pedrosa?
Estou botando aqui, calma. A gente falou do Neymar, né? A gente estava
passado.
A gente não tinha certeza.
Vou contar uma curiosidade para vocês. Amanhã, o jogo do Flamengo está escalado com João Guilherme, Mauro César.
Porra! Sim. É o Mengão amanhã, não é?
Eu não lembro quem é o arbitragem.
Imperdível, André.
Esse jogo do Flamengo amanhã vai ser recorde de audiência na TV fechada. Não tem nada, não tem ninguém, não tá competindo com ninguém, mano.
Que horas é o jogo?
7h15, né?
Ah, eu tô vendo a novela, mano.
7h ou 7h15? Acho que é 7h15.
Pô, você quer que eu te conte como acaba a novela? Sua novela já
não,
foi.
Não. Pô, quero ver a novela.
Tá vendo a novela da Record.
Apocalipse.
Amanhã pode ter um apocalipse lá em Guayaquil, hein,
mano? Amanhã é um jogo perigoso.
Apocalipse zumbi.
Vai ser uma audiência.
Como eu tenho raízes pelo Barcelona, eu torço amanhã pro Barcelona.
Amanhã é um jogo muito perigoso.
Barcelona em qualquer lugar. Guayaquil, daqui, Barcelona do Rio ou Barcelona de Catalunha.
Agora o César assim em cima.
É que é?
Agora o Barcelona de Curicica eu torço.
Barcelona. Qualquer lugar.
O Bruno tava falando agora do Neymar, né, cara? Você viu que foi um trabalho espetacular do Esporte Espetacular, né? Pegaram um cara que...
Espetacular do Esporte Espetacular.
Redundância. Mas, pô, foi um... Você viu, pegaram o cara que entende Libras, né? Botaram o cara
Espanhol, né?
Espanhol, pra entender. Pô, o cara falou mesmo, cara. O cara falou.
É.
Tem como. Ele falou mono.
Um trabalho bem feito de jornalismo, né, cara?
Foi um trabalho muito bem feito, cara. Bem feito do pessoal da Globo. Foi muito bem feito.
As TVs da Europa fizeram e não deram porra nenhuma, vocês sabem, né?
Eles fizeram e não acharam?
Exatamente.
Pois eles não acharam, né, cara?
Não acharam.
Aí eles procuraram o cara falando francês. Deve ter procurado o cara falando francês. Os caras foram lá e procuraram o cara falando em espanhol, cara.
De repente o cara era gago e não entendeu, pô, o cara falando.
O problema todo é que a gente... Como é que se diz? Aí, o Neymar tem um histórico muito confiável, né? Então a gente ficou nessa desconfiança dele aí, né? Mas graças a Deus.
Mas a atitude, do Neymar, cara, a atitude do Neymar foi muito forte. Ele não ia inventar isso tudo, cara.
Eu lembro que eu falei isso no programa passado. Seria muito sério ele ter inventado isso.
É muito sério, cara. A atitude dele foi muito forte. Ele ficou muito indignado com isso, entendeu? Eu acho que na hora eu vi que ele não tava jogando pra galera, sabe? Tipo, pô, meu time perdeu. Ah, perdeu um jogo, cara. Perdeu a estreia. O PSG provavelmente vai passar, pode passar o trator nesse campeonato de novo. O problema é que ele foi muito forte, cara. A atitude do Neymar com relação a isso. Tinha que ter provas, agora tem.
É isso aí, a gente todo mundo, cara. Acho que a gente aqui também duvidou, graças a Deus.
Não, certeza eu não tinha, mas assim, eu achava muito. Eu falei isso no programa, falei, cara, eu acho muito difícil ele ter mentido, porque assim, cara, é uma coisa. Ele tá fazendo uma acusação muito séria.
Muito
sério. Não tá acusando que se o cara bateu nele ou não bateu. Acusação moral.
É
uma acusação moral, cara. É uma acusação moral, é uma acusação, sabe, que te atinge de uma forma absurda, sabe? Ele não poderia ter ouvido errado, porque falaram que ele falou bobo, não falou mono, ainda teve esse papo, né, que era bobo. Cara, ele não ia falar bobo, óbvio que não era.
É, o jogador falando pro outro, você é bobo, você é feio.
Bobo, feio. É, e bobo tem na Europa?
Sim, lógico, ele também...
Não, você é bobo a palavra?
Não sei. Não deve ser não bobo.
Sei lá como é que é. É, bom, então é isso, gente. Estamos terminando aqui.
Copa do Brasil. Vamos travar aí? Quem passa?
Vou pegar aqui, tá com a tabela aqui. É, Vasco e Botafogo. São Januário.
Botafogo.
Eu acho que vai dar o Vasco.
Acho que
ou vai dar 1-0 e vai pro pênalti. Aí vai ser Gatito contra o Fernando Miguel.
Aí o Vasco tem rolado.
Fernando Miguel tá sempre dando Miguel.
Eu acho que esse jogo vai para pênalti e o Botafogo leva.
Pô, você não tinha... Mas não tem VAR, hein? O Fernando Miguel pode se adiantar pra caramba, porque não tem VAR.
É. Tá tranquilo. Gatito é pegador de pênalti.
E o Atlético
Atlético Goianiense e Fluminense, na quinta.
Atlético Goianiense.
Eu acho que da Fluminense no sufoco.
Fluminense também sufoco.
Eu acho que da Fluminense.
Cara, olha só, eu não sei se vai ser no sufoco, assim, eu tô falando sufoco porque ontem o Fluminense perdeu, mas o Fluminense ontem jogou com 9 desfalques, né?
É poupados também, né, Renato?
Poupados, né? É, desfalques, né?
É,
jogou. Se não jogou, desfalcou, né?
Desfalcou.
Ó, vamos lá, tá terminado. Ceará e Brusque, o Ceará ganhou de 2-0 lá.
Ceará.
Ganhou em Brusque. Outro jogo bom do América, Mineiro contra Ponte.
É, esse jogo aí tá aberto.
Esse vai ser bom.
Foi 2-2 o primeiro jogo.
É.
Acho que dá
e agora é o Independência.
Acho que o América leva.
Também acho que o América leva. E o outro é CRB e Juventude. Juventude ganhou também bem.
2-0.
Juventude ganhou em Caxias, 2-0?
Ganhou. Gol de Wagner. Wagner está no Juventude.
O CRB, eu não sei não, hein.
Léo Gamalho.
Cara, olha só, eu acho que o Juventude leva, mas tem que abrir o olho no CRB lá, hein?
Eu acho que
CRB é o décimo, Juventude é o sétimo da boa Série B.
E aí, vamos fazer o programa quarta-feira da TV, não vamos?
Peraí, Brasil Libertadores,
parou.
Barcelona e Flamengo amanhã.
Não, esquece isso, cara. Libertadores não vai rolar, cara. Libertadores. Caraca, Libertadores.
Libertadores! Sores del Chaco.
Eu acho que Barcelona e Flamengo acho que vai ser empate amanhã.
Porra.
Aí, falando ainda do Neymar.
O empate tá bom, Wander? Pega o empate?
Claro! Na tua situação, um empate é um ótimo resultado, cara. Pô, o time tá sem quantos titulares, um atrito muito de 5, não tem uma semana.
O Gabigol tá fora mesmo?
Tá lesionado?
Ano passado também ficou lesionado e jogou vários jogos.
Não, mas acho que, cara, acabou isso.
A lesão dele tá.
Voltou de contusão e pegou Covid.
Eu acho que Flamengo, olha só, eu acho que Flamengo, São
amanhã
Paulo.
Amanhã tem São Paulo Grêmio. Também, cara. LDU e São Paulo.
Esse jogo é perigoso pro São Paulo. Eu acho que
Flamengo,
LDU.
São, Flamengo, São Paulo e Grêmio voltam, vão ter muitas dificuldades, cara.
Pega a LDU, o River pega o Binacional. Se o São Paulo tomar uma sacolada e o River ganhar, já vai ficar complicado, hein?
Exatamente.
O São Paulo tem o River em Avejaneda e depois o Binacional em casa.
O São Paulo ganhou do Binacional lá.
É.
Eu acho que se o São Paulo não ganhar amanhã, já começa a preparar o adeus.
É.
Já começa a preparar a malinha para
a Sul-Americana. A tabela do São Paulo é complicada, cara. A tabela do São Paulo é muito complicada.
São Paulo, no mínimo, tem que buscar um empate amanhã.
A situação confortável até que é o Santos. Pega o Delfim.
E o Inter? O
Flamengo vai ganhar por 4-0 amanhã, pode anotar.
4-0?
4-0.
Quem? Flamengo?
Caralho, velho.
Quem vai ganhar? O quê? O que o André falou?
Que bom.
Flamengo vai ganhar por 4-0.
André, já sabe que vem merda aí, né?
Atlético Paranaense.
LDU vai dar uma porrada no São Paulo, hein?
Ah, isso é.
Atlético Paranaense,
Colo-Colo.
Vai perder o Atlético Paranaense.
O jogo é em Furacão?
É,
em Furacão.
Ah, o Atlético vence.
Também acho. 2-0
Também acho.
Acho ali, 2-1.
Não sei o placar, mas acho que o Atlético vence.
Placar, Inter e Grêmio. Grenal, rápido. Pra cá.
Vai dar Inter.
1-0 Inter.
Acho que o Inter vence também. Cara, eu vi o jogo do Colo-Colo, o time do Colo-Colo é bem feinho, cara. Colo-Colo e Peñarol, semana passada. Não gostei, não.
Delfim e Santos. Delfim de onde, Delfim?
Equador, eu acho. Equador ou Peru?
É Argentina?
Não, Delfim.
Delfim não era editor.
Então tá lá com a gente.
E caiu aqui.
Delfim é no Leblon? Hein? Não é do Leblon ele?
Eu acho que é da Gávea.
Delfim.
É isso aí, Pedro, tá certo. O Barcelona não tem nenhum ponto ainda. O Flamengo vai ganhar amanhã.
É a hora de ganhar.
Mas esse é o problema.
Delfim é do Equador.
Viu, Equador?
O Barcelona é horrível, não fez ponto, mas o Flamengo tá todo remendado. Quer dizer.
Não fizer agora, meu amigo.
O jogo tá aberto.
O problema não é técnico do Flamengo, só técnico. O problema tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, cara. Tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Muitas coisas.
É nego doente, treinador que não sabe se fica.
Tá querendo derrubar o técnico, será? Será?
Ah, acho que não, acho que...
Bom, aí vou ver se o Pedrosa ficou. Pedrosa, você tá aí, Pedrosa? Você ficou até o final do jogo, do programa?
Pedrosa ou...
Pedrosa, você perguntou. Quem era o líder do bolão? Vai passar aí, ó.
Aí, ó.
Se eu fosse jogador de futebol, seria maneiro. RS10.
Você tem mais cara de camisa 8.
Mas era minha camisa mesmo. Estilo Gerson, canhotinha.
Valeu,
galera. Aproveitando o dia de hoje, falando no canhotinha, né? Me lembrei em rádio. Um abraço para todos os amigos radialistas. Hoje é dia
do radialista.
Foi tudo onde começou na minha vida, em rádio. Um amigo, um abraço para os amigos.
O rádio jamais irá acabar, cara.
E falando em canhotinha, hoje também foi a estreia do canhotinha no São Paulo.
Ah, foi também?
Eu vi ele comentando isso no Twitter.
Ah, legal, legal.
Ele comentou com ele.
Tudo isso?
É isso, gente. Tudo isso.
Boa.
Ficamos por aqui. Agradecemos a todos que acompanharam aqui com a gente ao vivo. Quem participaram, quem estiver acompanhando depois também. Deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Tem o programa depois vira podcast. A gente está sempre colocando o programa lá como podcast. É só clicar lá no seu agregador preferido, Spotify, Overcast, Google Store, sei lá como é que fala. Enfim, tá lá. É isso aí, gente. Valeu, brigadão a todos. Até semana que vem.
Um abraço.
Tchau.